A gente vai aqui. Lote 13. Agente de saúde.
A gente está no Recanto das Emas, região administrativa do Distrito Federal, cerca de 30 quilômetros de distância da área central de Brasília.
Hoje é dia 11, né?
11.
Isso.
Ah, legal.
Lote 13. Agente de saúde.
O Recanto das Emas, para você que não conhece, é uma região com cerca de 106 mil habitantes, segundo dados da PEDAD de 2024. E tem como principal referência o Monumento das Emas, localizado bem na entrada da cidade.
Do jeito que a pessoa não está, eu vou deixar um recadinho também. É, vez ou outra, as pessoas também costumam trabalhar também. E aí eu venho sempre à tarde, por exemplo. Se eu venho de manhã, à tarde eu costumo vir então.
E esse que você está ouvindo é um dos agentes comunitários de saúde do Recanto das Emas, o Luiz Felipe de Oliveira Dourado. Ou melhor, o Felipe, como ele é mais conhecido. A gente encontrou o Felipe na manhã do dia 11 de junho para acompanhar ele num dia de trabalho. E quando eu falo a gente, eu quero dizer eu, Débora Fortuna.
Eu, Luísa Baruffi.
A Carolina Sabá, que é a produtora desse podcast. E o Herbert Levi, o editor de som.
Famosa Débora.
Olá, tudo bem? Você é Felipe?
Tô, esse é eu mesmo.
Tudo bem? Bom dia, prazer.
Bom dia.
Hoje o dia vai ser cheio.
Rapaz, até que sim. Mas a gente vai lá.
Beleza.
O trabalho do Felipe é encontrar pessoas que ainda não estão cadastradas na Unidade Básica de Saúde da região ou atualizar esses contatos e orientar a população a buscar atendimento. Para fazer isso, ele sai da UBS de carro, vai até a microrregião que ele é responsável e anda pelas ruas, batendo de casa em casa, procurando pelos moradores. Então, a gente calçou um tênis, colocou um boné, passou protetor solar, entrou no carro e fomos em busca de gente.
No começo do dia, o Felipe recebeu um documento com os endereços onde ele tinha que ir durante a manhã. Uma casa para entregar o encaminhamento de uma consulta e visitar várias outras atrás de pessoas que ainda não tinham feito o cadastro na Unidade Básica de Saúde.
Chegando. Nessa primeira pessoa, a gente vai entregar o encaminhamento de uma consulta para ela. Está marcado justamente para um dia próximo, da terça-feira que vem já. E a gente vai fazer a orientação também.
Uhum.
Dessa pessoa.
Ah, e só uma observação. O Felipe usa o próprio carro e depois recebe uma ajuda de custo com a gasolina. Então, se você ouvir um barulho de objetos batendo enquanto a gente conversa, são os penduricalhos pendurados no retrovisor do carro dele.
E aí, logo em seguida, a gente vai para a minha microárea mesmo. Eu tô em fase principalmente de cadastro, porque quando eu cheguei aqui havia muito pouco cadastro.
Ah, tá. Então você faz uma busca ativa de cadastro.
Exatamente.
Enquanto a gente conversava durante todo o percurso, a gente percebeu que com alguns pacientes, o Felipe só precisa ler o nome para saber quem é e onde aquela pessoa mora.
Tem umas pessoas assim que a gente faz um acompanhamento mais
próximo.
Período mais próximo, né?
Uhum.
Justamente porque a pessoa precisa de fralda, é acamada, tudo. E eu, toda terça-feira à tarde, eu tô indo pra área justamente na casa dessas pessoas,
uhum,
com a enfermeira. E aí a gente acaba tendo esse laço também, sabe? Com a pessoa. A pessoa já sabe meu nome, já sabe até onde eu moro, praticamente.
Uhum.
E é isso. Já sei da vida da pessoa todinha também.
E quando ele vê que tem algumas casas, alguns endereços que ele ainda não conhece, aí é que ele vai mesmo para se apresentar e apresentar o trabalho na UBS. Até porque o trabalho do Felipe é exatamente esse, ser o SUS que bate de casa em casa.
Eu sempre tô na rua.
Uhum.
Então, todos os dias, que eu trabalho de segunda a sexta, né? 8 horas por dia, e todos os dias eu tô na rua. Tanto de manhã quanto à tarde.
E há quanto tempo você trabalha como ACS?
Eu entrei no final de dezembro de 2024. Então, faz torno de 6 meses que eu estou como agente.
Nossa, pouco tempo.
Uhum.
E aí, o que, que você tá achando?
Cara, pra mim tá sendo maravilhoso, pra ser sincero. Eu tô gostando demais, sabe? Eu achei que ia, durante um tempo eu ia ficar monótono e tal, mas não, todo dia é uma coisa diferente e isso é bem interessante, eu diria. Tô gostando muito.
Ah, e é bom que você vê na prática, né, como é que você pode ajudar as pessoas, assim. Você realmente é a pessoa que tá na ponta, né?
Sim, exatamente. É uma coisa, assim, que a princípio eu achei que ia ser bem mais difícil, sabe, lidar com as pessoas, mas geralmente as pessoas têm me recebido bem. E também eu vejo, assim, que dá uma diferença, sabe, quando a gente, mesmo quando a gente faz um simples cadastro, eu vejo que ajuda, de certa forma, sabe? Uhum. Porque eu também chego a orientar as pessoas, isso é interessante.
Porque as pessoas te reconhecem, né?
Tipo... Sim, sim. E aí a gente acaba tendo uma certa amizade até com alguns pacientes, sabe? Que aí eles conversam, às vezes eles não têm esse contato com a família, ou moram sozinho também.
Uhum.
E aí a gente conversa, eu falo até da minha vida um pouquinho pra eles, a gente ri e tudo.
Olha a terapia.
É. E aí, às vezes, a visita que era pra ser rápida demora, e é assim.
A gente te contou no episódio passado que a partir de agora nós iríamos começar a falar sobre saúde na prática. E pra gente falar sobre isso, não podíamos deixar de falar sobre o primeiro contato da população com o SUS, os agentes de saúde.
São eles que vão de casa em casa, fazem visitas domiciliares, orientam sobre os cuidados da saúde, identificam os problemas, acompanham as famílias, principalmente aquelas que estão em situação de vulnerabilidade e ainda são a ponta do cuidado.
São eles também que percebem se uma doença está ficando frequente em um determinado território, que fazem o acompanhamento de grávidas, puérperas, recém-nascidos, para checar todas as vacinas. São eles que dizem para a população onde, como e por que ela deve procurar ajuda médica. Muitas vezes, eles são o primeiro laço de confiança da comunidade ao cuidado, à saúde pública.
Mas esse episódio não é só sobre o trabalho dos agentes, é sobre uma estratégia maior, que envolve milhares de profissionais, que vão prevenir, diagnosticar, tratar, reabilitar e tantos outros verbos para atender às necessidades de saúde da população. Eu sou Luísa Baruffi.
E eu sou a Débora Fortuna, e esse é o podcast SUS 35 Anos, uma série original do Ministério da Saúde que vai te contar em 12 episódios a história do Sistema Único de Saúde.
E se você não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo que você pare esse daqui, volte e escute os outros antes de continuar. Capítulo 4 – Atenção Primária à Saúde.
No Brasil, a atenção primária à saúde teve início com o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, em 1991. Se você escutou os outros episódios dessa série, você vai lembrar também que o SUS foi criado junto com a Constituição de 1988, depois de um movimento intenso dos sanitaristas e da população para garantir atendimento de saúde gratuito. Até então, o que funcionava era o modelo de atendimento apenas para as pessoas de carteira assinada, o que representava menos da metade da população naquela época. Já a regulamentação do SUS veio 2 anos depois, em 1990. Pela chamada Lei 8080.
O objetivo do SUS, desde a criação, era ampliar a cobertura de atendimento à saúde da população e construir um modelo assistencial. O foco da atenção primária à saúde é a prevenção, ou seja, prevenir doenças e oferecer atendimento nos primeiros momentos, antes que o problema se agrave. Hoje, a atenção primária à saúde, ou atenção básica, significa para muitos brasileiros esse primeiro contato com o SUS, principalmente nos lugares de maior vulnerabilidade social.
Bem, a atenção primária à saúde, ela também conhecida inicialmente no Brasil como atenção básica, ela é aquela atenção de primeiro contato, é o que está no dia a dia mais próximo dos territórios, das pessoas, das comunidades.
Para responder o que significa atenção primária à saúde, a gente teve que ir atrás de quem está à frente desse cuidado.
Eu me chamo Ana Luísa Caldas, sou médica de família e comunidade, mestre em saúde pública e hoje eu estou à frente da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.
A secretária Ana Luísa explicou para a gente que a ideia da atenção primária não é só atender a população, tratar e liberar, mas é um acompanhamento ao longo do tempo, prevenir, mas também promover a saúde e, claro, dar início aos tratamentos necessários quando a pessoa precisa ser encaminhada para alguma especialidade. Tudo isso levando também em conta quais as especificidades do local onde aquele paciente vive, quais são os desafios daquela comunidade ou território, os desafios culturais, étnicos e logísticos.
Ou seja, eu não olho só aquela doença, aquela condição naquele momento em específico. Eu olho como um todo a necessidade que essa pessoa apresenta lá naquele território. Entendendo que tem vários, tem diversos fatores que impactam na saúde e na própria doença daquela pessoa, que vão desde aspectos sociais, ambientais, do próprio território, situações às vezes de conflito familiar, conflito, né, com as redes de apoio que você tem ali, ou mesmo cenários como estamos vivendo cada vez mais frequentes nos territórios, de conflito armado, de situações de grande violência, em que essa população acaba sendo submetida no seu cotidiano e o quanto que isso impacta ao longo do processo e da qualidade de vida que essa pessoa vai vir a desenvolver.
Essa atenção primária à saúde tem diversas estratégias que foram nascendo conforme o programa também chegou a mais pessoas.
Porque é bom lembrar algo que a gente vem falando desde o primeiro episódio. O SUS é vivo. Ele está sempre mudando, acrescentando estratégias, chegando a mais pessoas, se moldando conforme as necessidades do povo.
O carro-chefe, assim, diria eu, que é a Estratégia Saúde da Família, que é o que a gente conhece no âmbito da saúde pública como ESF. A grande Estratégia de Saúde da Família é a principal estratégia basilar da atenção primária à saúde, é a que a gente chama de equipe mínima, que está lá no território, no dia a dia, que são as equipes que são compostas, né, por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, que são o elo principal de vinculação do estabelecimento de saúde, onde estão as equipes, os profissionais, com aquela população.
É essa estratégia Saúde da Família que também leva serviços às comunidades, como consultas, exames, vacinas e radiografias.
Mas a atenção primária, ela precisa se reinventar cada vez mais e entender as necessidades da população. E com isso vem se aprimorando, amadurecendo, arranjos novos para dar conta das necessidades das pessoas. E com isso foram desenvolvidas ao longo do tempo outras estratégias, como a estratégia do consultório na rua, para atender as pessoas em situação de grande vulnerabilidade ou fragmentação, né, das redes de apoio daquelas pessoas que estão em situação de rua, para dar conta daquelas demandas e se aproximar mais à necessidade dela nos territórios.
Depois vieram também a equipe de saúde da família Ribeirinha e Fluvial, equipe de atenção primária prisional, a equipe da saúde bucal, tudo isso para chegar a cada vez mais pessoas e atender mais territórios.
A gente vai se modelando de acordo com as necessidades que são apresentadas pelas pessoas que estão no território. A atenção primária é exatamente isso, é o acesso, né, oportuno e de primeiro contato que acontece lá no território. Se a gente não enxerga, entende, reconhece e valoriza a necessidade e o cenário onde estão inseridas aquelas pessoas, perde-se o propósito da gente estar inserido dentro do próprio território.
Mas antes da gente continuar a conversa com a secretária Ana Luísa, vamos voltar lá para o dia que a gente encontrou o Felipe. A gente chegou na primeira casa, aquela que o Felipe disse que ia entregar um encaminhamento para uma consulta, lembra?
Vamos lá.
A gente precisava encontrar o Deusdete para entregar para ele o encaminhamento da consulta com o cardiologista. Quando a gente estacionou o carro no meio-fio e desceu em direção à casa, a gente encontrou a Maria de Fátima, de vestido e um lenço na cabeça, em frente a uma casa cheia de terra de construção, e o José Roberto, que estava ali acompanhando a Maria de Fátima durante a tarde com uma caixa térmica de café.
Bom dia. Deusdete, a senhora?
Não. Deusdete é minha esposa.
Eu tenho uma consulta marcada para ele com cardiologista. Uhum. Ele está?
Não.
Não, né? A senhora pode receber, então?
Posso. É a casa em Taguatinga, né?
Isso, Policlínica Taguatinga. Exatamente.
A clínica de cardiológica.
Exato.
Ele está com uns... Ele já deu uns problemas muito sérios,
uhum,
no coração. Inclusive, ele está fazendo acompanhamento, porque acho que foi em setembro do ano passado, ele teve no UPA.
Sim.
E estava previsto, nas primeiras avaliações, o médico estava prevendo a cirurgia, mas ele não aguenta a cirurgia.
Não aguenta? Entendi. Tem um diagnóstico aqui de aneurisma, não é isso?
Uhum.
Então, beleza. Aí está marcado para o dia 17, tá? 1h20 da tarde, tá?
Certo.
A senhora assina aqui que eu vou deixar esse papel com a senhora, tá?
Certo. É R$1.000 pra assinar aqui.
Ah, rapaz.
E aí o Felipe percebeu algo importante.
Mas eu vi também lá no sistema que a senhora não tem um cadastro atualizado daqui. A senhora teria um tempinho pra fazer, rapidinho?
Tem. Mas é R$1.000.
Rapaz, tá muito caro isso aí.
Aí eu pago R$1.000, mas tá no café. Tem café aqui, ó.
Beleza.
Fresquinho. Fica à vontade ali.
A Maria de Fátima atendeu a gente assim, risonha, cheia de brincadeiras. E o José Roberto até serviu um cafezinho quente pra gente, enquanto o Felipe aproveitou o momento não só para entregar o encaminhamento do Deusdete, o marido da Maria de Fátima, como atualizar o cadastro dela também.
Então a gente vai aproveitar para fazer o cadastro dela, então, e da família, do máximo de pessoas possível que estiver aqui.
Combinado,
tá?
Beleza.
Não dá
a
cadeira pra mim, não, mulher. Tem um metadinho aí.
Então, a gente se sentou em cadeiras enquanto o Felipe tirava uma ficha de cadastro e apoiava o papel numa prancheta, anotando todas as respostas da Maria de Fátima.
É, a casa da senhora é própria? São quantos moradores aqui? São quantos cômodos a casa? A senhora tem animais aqui? E a senhora mora aqui desde quando, mais ou menos? Me fala o seu nome completo. Qual a sua data de nascimento?
O que mais você quer saber?
Não, já foi tudo. Vou colocar no sistema, tá? E aí vai estar certinho o cadastro da senhora.
Muito obrigada pela visita, pela pesquisa que foi feita e pelo acompanhamento a qual meu esposo está sendo assistido na saúde. Eu fico muito grata a vocês por tudo isso.
A senhora sempre vai me ver por aqui, viu?
Amém, eu sempre
buscando
vejo
aqui.
Lembra que a gente disse que assim que a gente chegou na casa da Maria de Fátima, o José Roberto também estava lá? O José Roberto é um vizinho do casal Maria e Deusdete e estava ajudando a tirar aquela terra de construção da casa dos amigos. Quando o José ouviu toda a conversa entre a Maria e o Felipe, ele também contou pra gente que tinha a própria história com o SUS e com o atendimento primário.
Meu nome é José Roberto. Há 3 anos e 8 meses atrás, contraí um câncer na próstata. Estágio 5, terminal. Como está aqui, vocês já viram a foto. Eu praticamente não tenho bacia. Passei 3 meses na cadeira de roda, 7 meses de muleta, 5 meses de bengala. Foi abençoado por Deus, porque tudo que eles pediam, o SUS estava me oferecendo. Não tem nada de reclamar do SUS atualmente. Meu tratamento eu comecei no hospital de base. O médico falou para mim que iria fazer uma biópsia. Aí eu perguntei para ele, é maligno ou benigno? Ele falou que só poderia falar depois da biópsia. Aí na outra semana fui, ele falou para mim que era maligno.
O José Roberto, de 54 anos, perdeu algumas coisas com esse diagnóstico. O cabelo, alguns quilos, uma parte da bacia. E hoje ele está em remissão.
Passei por esse período da minha vida obscuro, mas hoje estou feliz, estou vivendo novamente. Quando eu tiver a alta completa, eu vou procurar vocês para dar o testemunho completo.
Combinado.
Obrigada, gente.
Que eu cheguei aos 60.
Eu que agradeço. Obrigadão, viu?
Obrigada, gente. Estão devendo em 99, né?
É, tá. Sim. Conhecer, hein?
Igualmente, Fátima. Igualmente.
Dia tarde, hoje eu tô na academia.
É, tem.
Puxa, 70 quilos.
Olha aí.
Vocês são lindos.
Pessoalmente.
Obrigada, viu?
Claro, Deus.
Falou, rapaz. Deus abençoe.
Oi, meu caro. Tenha um bom dia e bom trabalho aí, viu?
Tranquilo.
A gente conversou com muitas pessoas, muitos especialistas, muitos profissionais para fazer esse podcast. E toda vez que a gente perguntava quais eram as grandes conquistas do SUS, eles sempre citavam os programas da atenção primária à saúde.
Diferentemente de muitos países que adotaram a bandeira da atenção primária, aqui no Brasil nós falávamos de atenção primária, estamos falando agora, mas nós falávamos em integralidade. Ou seja, o cuidado em saúde passa pelo nível do território, passa pelo da comunidade, passa pelas chamadas unidades básicas de saúde ou as equipes de saúde da família, mas vai até o hospital. Então, quando nós falamos em atenção integral, é em todos os níveis.
Esse é o Jair Nilson Silva Paim, médico sanitarista e cientista brasileiro que já apareceu em outros episódios desse podcast.
E essa é uma característica importante do sistema de saúde brasileiro. Quando nós falamos em atenção primária, não é algo descolado da atenção especializada ou atenção hospitalar. Mas muitos países do mundo, financiados por organismos internacionais, reduziram a atenção primária a como se fosse um pacote de intervenções de baixo custo e de alta eficácia. Então, com isso eu quero dizer para você de que a maneira com que no Brasil se concebeu a atenção primária e, de certo modo, está sendo implantado ao longo dessas últimas décadas é atenção primária não seletiva, não atenção primária como um programa vertical, mas atenção primária como uma das estratégias que viabiliza a integralidade da atenção nos vários níveis e também desde a promoção da saúde, passando pela prevenção das doenças e agravos, pelo atendimento, incluindo urgência, pré-hospitalar e até o hospitalar.
E se você escutou os outros episódios, você já sabe que o SUS se inspirou no NHS, o National Health Service, do Reino Unido. Mas você sabia que o NHS também se inspirou no SUS? Pois é, e uma dessas grandes inspirações foi justamente o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, um programa da atenção primária.
Quando eles criaram o National Health Service, o Reino Unido hoje está de olho no Brasil com a experiência de atenção primária, sobretudo dos agentes comunitários de saúde, porque na estrutura do sistema de saúde inglês, eles ficaram muito centrados no médico generalista que ficava nos seus consultórios ou no limite em algum centro de saúde, mas era basicamente nos seus consultórios, mas não penetravam nos territórios, na população, etc. E a experiência brasileira é de a saúde tem que ir onde o povo está, e ir nas casas das pessoas, ir nas creches, ir nas comunidades, nas organizações comunitárias, e os agentes comunitários de saúde estão sendo ainda fundamentais para essa experiência exitosa.
A BBC News Brasil publicou uma reportagem em junho de 2023 para mostrar como o programa do SUS inspirou um médico inglês chamado Matthew Harris a levar a ideia dos agentes comunitários de saúde para o outro continente. Harris, que atuou em Pernambuco em 1999 como clínico geral, lidera o projeto que quer implementar os agentes comunitários de saúde em Londres e disse que essa ideia foi totalmente inspirada na estratégia Saúde da Família.
So I'm currently at Langdale House, which is one of the buildings that I look after. Essa que você viu é a Nahima, uma agente comunitária da saúde aqui no centro de Londres. Ela trabalha para o NHS, o Serviço Público de Saúde Britânico, que serviu de inspiração para a criação do SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil. Mas o trabalho feito pela Nahima é uma demonstração de que o SUS também serviu de inspiração para o NHS.
A gente não vai te deixar com toda a reportagem da BBC aqui, mas se você quiser assistir ela completa, está disponível no canal da BBC News Brasil no YouTube. O que é interessante sobre essa reportagem é mostrar que o Brasil tem muito a ensinar para outros países, ainda mais quando o assunto é saúde, e que apesar de todos os desafios, nós temos programas que realmente fazem a diferença na vida da população.
Agora, é claro que a gente sabe que nem tudo são flores, né?
É, mas nem tudo são flores. A atenção primária à saúde ainda tem muitos desafios pela frente, principalmente por causa da capilaridade, o que torna a situação um pouco contraditória. Porque a atenção primária à saúde está presente em todos os 5.570 municípios do país, o que é uma das principais conquistas da saúde pública. Mas, ao mesmo tempo, isso traz desafios diversos, desde estrutura física das unidades, manutenção da qualidade da oferta da atenção primária, qualificação de profissionais e até a gestão municipal.
E se eu for depender, eu enquanto Ministério da Saúde, for depender que o gestor municipal, que vai ter outras demandas, é uma disputa às vezes muito grande pelos recursos ali do território. Então, ele às vezes vai envidar os esforços porque ele precisa abrir um leito no hospital. E aí não vai comprar o equipamento. E tá tudo bem. Então, o Ministério da Saúde vem trabalhando nessa identificação dos principais desafios para investir nesses equipamentos e nessas entregas para esses municípios. E aí sim, uma oferta formativa. Eu entrego o equipamento, dou o suporte de telemedicina, eu consigo avançar no que se oferta para essa população, de maneira geral.
Lembra o que a gente falou? Que o SUS está vivo e que a atenção primária também se molda de acordo com as necessidades da população? Pois é, os desafios também mudam.
Então, tem uma série de desafios que a gente já vem melhorando, já vem enfrentando, mas ainda tem uma série de outros que a gente vai precisar melhorar e aprimorar para levar cada vez mais esse acesso à saúde qualificado na própria atenção primária.
Tá, mas antes da gente encerrar esse episódio, a gente queria te levar só mais uma vez para o Recanto das Emas. Naquele dia em que a gente estava acompanhando o Felipe a entregar encaminhamentos e fazer cadastro. Assim que a gente saiu da casa da Maria de Fátima e botou os pés ali fora na rua, a gente encontrou uma vizinha passando com um carro e indo estacionar na garagem de casa. E aí o Felipe não perdeu tempo.
Ela vai estacionar? Eu acho que vou ver se eu passo o cadastro dela.
Ah, boa.
E a gente aproveita também, né? Bom dia, moça. Tudo bom? A senhora já foi cadastrada já no posto ali?
Não.
A senhora teria um tempinho? Ou a senhora tá...
Tô um pouquinho ocupada.
Tá?
Tô, sim.
Então, beleza. Então eu venho outro dia, então.
Tá, sim.
Valeu.
Mas aí não deu certo. E o que a gente percebeu nesse dia é que muitas vezes não dá certo mesmo. Não é sempre que o agente de saúde consegue encontrar alguém. E quando encontra, às vezes, esse alguém não tem tempo para responder as perguntas. Ou pede para o agente voltar depois, ou nem sequer atende a porta.
Vou parar ali para a gente fazer uns cadastros também. Essa rua aqui é uma das mais vulneráveis da área todinha. Essa casa aqui foi cadastrada, essa aqui também, agora a gente vai ali. Vamos pra cá. Oi, de casa. Agente de saúde. Tem também aqueles também que... não quer...
A gente bateu em várias casas nessa rua, procurando por alguém que pudesse atualizar o cadastro.
Casa 14. Agente de saúde.
E aí, ou ninguém atendia, ou não podia falar naquela hora.
Bom dia, tudo bem? Eu sou o agente de saúde, Felipe. Esse pessoal aqui tá comigo fazendo uma... Como eu posso explicar?
A gente tá acompanhando, só.
Tá acompanhando a gente, tá? Então, eu tô fazendo o cadastro do pessoal aqui da área todinha, né? Porque provavelmente tem um déficit grande de atualização também. Eu queria ver se você tem um tempinho pra fazer o cadastro da família e tudo.
Só pode agora? Eu tô com um pouco de pressa, vou sair agora.
Vai sair agora? Então eu posso vir que horas, mais ou menos?
tarde, então. Hoje é quarta, né?
Hoje é quarta.
Pode ser, então. Eu venho depois do almoço, então, umas 14 horas. Pode ser? Obrigado, hein? Até mais.
Obrigado.
Num bom dia, você consegue fazer quantos cadastros?
Ah, isso...
Depende.
É muito complicado, né? Que às vezes a gente não acha ninguém, às vezes a gente acha muita gente. Às vezes a gente vai numa casa e a gente acha que é pouca gente. Aí quando vai ver, são 11 pessoas, ah, como sim. aconteceu ontem. Uhum. Então, depende muito, sabe?
Isso aqui. Quer botar aqui?
Não. Oi, de casa. Agente de saúde.
A gente passou quase uma hora andando, procurando alguém, tentando fazer cadastros, batendo de porta em porta.
É, dá pra ver que é difícil até achar as pessoas, né?
Uhum.
Essa casa tá vendendo. Vazia. E é isso, a vida de ACS. Tem dias e dias.
Até que a gente conseguiu.
Tô vendo aquela moça ali.
E fizemos mais um cadastro.
Bom dia, moço. Sou agente de saúde. Já passou algum agente de saúde na sua casa, já? Fazer cadastro, tudo, do posto?
Nunca?
A senhora mora quantas, com quantas pessoas aí?
Um mês, eu tenho quatro.
Aluguel aí?
Não.
A senhora tem um tempinho pra fazer o cadastro de lá, rapidinho? Coisa rápida.
Quando ela topou, eu tive um sentimento de vitória. Eu acho que os outros sentiram a mesma coisa. Depois de andar pelas ruas, debaixo do sol, procurando casas, procurando pessoas para nos atender, recebendo alguns nãos, a sensação foi de alívio de ter saído da rua com pelo menos mais uma casa atendida.
Uma casa pode não parecer muita coisa, mas nesse lugar, por exemplo, moravam quatro pessoas. Então foram mais quatro cadastros. Mais quatro pessoas que agora estão com seus nomes e dados na UBS. Mais quatro pessoas que o agente já tem um histórico de doenças. Mais quatro pessoas que já sabem. A UBS está bem ali, quando elas precisarem.
É, a casa da senhora é própria? São quantos moradores aqui? São quantos cômodos a casa? A senhora tem animais aqui? E a senhora mora aqui desde quando, mais ou menos?
E se você está pensando que fazer cadastro parece não fazer muita diferença, é com esse cadastro que o SUS tem um diagnóstico daquela comunidade e acaba descobrindo qual é a maior demanda daquela região.
E também, conforme a gente vai fazendo o cadastro, a gente vai vendo a situação da pessoa, né?
Uhum.
Não sei se eu falei para vocês, mas, por exemplo, eu vejo um idoso que mora sozinho, por exemplo. Aconteceu ontem. Fui fazer o cadastro e eu vi que ele mora sozinho. E ele tem muita dificuldade de locomoção. Eu bati no portão dele pra fazer o cadastro, né? Uhum. E aí ele demorou muito pra vir. E aí passou um vizinho e falou: esse senhor aí, ele teve AVC e tal, tem dificuldade de locomoção. Já é uma coisa já que eu passo pra enfermeira, pra poder a gente fazer a visita e ver qual outro problema de saúde ele tem. Uhum. Se ele tem problema na questão dos dentes também, uhum. sabe?
Uhum.
Porque não envolve muitas das vezes só aquele problema de AVC. Às vezes é muita coisa a mais.
Ou seja, cada passo, cada pessoa, cada novo atendimento, cada novo nome anotado, cada ida a uma região, vale a pena. Porque é dessa forma que a atenção primária abre as portas para que a população possa entrar.
Nós, agente de saúde, nosso trabalho é muito para fazer esse diagnóstico, sabe? Quanto mais cadastro a gente faz, maior o diagnóstico que a gente tem da população. Ah, a população aqui dessa área tem mais problema com diabetes e pressão alta. Então vamos priorizar essa questão aqui nessa área. E aí, como a gente tem muito pouco cadastro, né?
Uhum.
E aí a gente não tem um diagnóstico para prevenir doenças, promover a saúde.
E a gente falou das dificuldades, mas o que você mais gosta de ser ACS?
Ah, sai um pouco do posto, sabe? Até que eu gosto de ficar na rua.
Você conhece muitas pessoas, né?
Sim, conversar e tudo. E aí, assim, as pessoas às vezes até se emocionam falando da própria vida também, sabe? É como eu falei assim no início, né? Que as pessoas às vezes não têm muito com quem conversar. acaba que a gente vira psicólogo. E aí também, conversando com a enfermeira, a gente consegue agilizar também umas certas consultas mais urgentes, sabe? Para as pessoas que realmente necessitam de urgência. E aí a pessoa depois agradece, já ganhei chocolate já da pessoa. É legal.
E o que você acha de mais importante no seu trabalho?
Ah, essa questão de acompanhamento, sabe? Da pessoa... Às vezes as pessoas não sabem nem o problema que tem, sabe? E aí às vezes a gente tem que falar, não, vai lá no posto que a gente tem uma vaga aqui pra você. E aí a pessoa vai e faz um exame de sangue outra semana, e aí descobre uma coisa que não sabia que tinha, e aí ela melhora. Fala, nossa, só foi você vir aqui e descobrir que se dependesse de mim eu não ia saber nunca. Aí acaba que isso é... Eu acho importante, sabe? Esse acompanhamento das pessoas.
Se você pudesse dar alguma orientação ou dica ou mensagem para os seus colegas que estão começando, que nem você.
Bom, acredito que fazer sempre da melhor forma possível, sabe? Com qualidade, não quantidade. Porque acredito que as pessoas mais vulneráveis, elas agradecem, sabe? Você dá uma certa atenção especial para elas. Porque eu já vi muita gente falando questão de quantidade, tudo. Pô, é legal aumentar o cadastro, tudo. Mas você não tem aquela qualidade, sabe? É isso que eu diria, uma dica que eu diria, assim, porque não fica um trabalho maçante e fica muito mais gratificante.
Uma das coisas mais bonitas da atenção primária é encontrar esse trabalho na ponta. Gente que faz a diferença na vida das pessoas por causa do trabalho que faz.
E a gente usou o Felipe para exemplificar algo maior. Ele, assim como tantos outros profissionais, agentes ou não, fazem parte dessa atenção primária.
O modelo copiado no mundo.
A porta de entrada.
E o que funciona como elo entre a saúde e o cidadão.
A gente se encontra no próximo episódio da série.
Até mais! SUS 35 anos é uma série original do Ministério da Saúde produzida pela Movie App. A produção é da Carolina Sabac. A trilha sonora original é do Adalberto Lima. A montagem e edição de som é do Herbert Levi. Nesse episódio, a gente ouviu áudios do canal BBC News Brasil. O roteiro e a apresentação são meus, Luísa Baruffi, e de Débora Fortuna. Até o próximo episódio.